CBN Tarde de Notícias já está com o convidado aqui junto aos estúdios. Hoje participa conosco Fábio Luciano Piquet. Ele é mecânico em Porto União e o assunto requisitado aqui pelo ouvinte é sobre a manutenção de veículos. Cuidados antes de pegar a estrada agora nas férias. E o ouvinte pode participar junto com a gente dessa entrevista, fazer perguntas aqui ao Fábio, ao vivo. Ele que se encontra aqui na CBN Vale do Iguaçu, a 106,5. O WhatsApp da redação é o 998710002. Repito para você, 998710002. Primeiramente, Fábio, uma satisfação em tê-lo aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu. Obrigada pela gentileza da entrevista. Boa tarde para você.
Boa tarde, Vanessa, né? Boa tarde a todos os ouvintes. E a gente agradece, né, a oportunidade de estar aqui presente dentro da rádio, né, compartilhar todo esse momento, compartilhar, né, a experiência que a gente tem, né, para o nosso ouvinte aí, para até tirar alguma dúvida, até mesmo, né, dar um encaminhar aí, um jeitinho aí da gente melhorar as nossas manutenções aí dentro dos nossos carros.
Está certo. Fábio, revisão de carros. Para quem está nos ouvindo neste momento, o que é a revisão?
Então, a revisão de um carro hoje, o que ela consiste? Ela consiste em torno de umas verificações, verificações de freio, luzes, pneus, suspensão, a saúde do motor, né, analisar a parte interna, como que está funcionando o sistema de ar condicionado, ar quente, todo esse sistema. Claro que independente que às vezes, conforme o fabricante, tem, né, algumas exigências, né, de trocas de peças, mas isso conforme a quilometragem.
Existem tipos de revisão de carros?
Existem as revisões, né, que é as primeiras revisões, que são as revisões mais básicas, mas em si, em termos de mão de obra e verificações, todas seguem o mesmo percurso, né, que é a verificação de todos esses itens que a gente já tinha comentado. E algumas já vai ter, né, trocas de correia, outras exigem alguns itens diferenciados aí dependendo da quilometragem que o veículo tiver daí.
Então vamos lá, dentro deste contexto, a revisão do carro, ela deve ser feita, Fábio, de quanto em quanto tempo?
A revisão dos carros hoje, ela depende muito do fabricante. Alguns fabricantes 10 mil ou um ano, né, 10 mil quilômetros ou um ano, alguns fabricantes 7 mil e um ano, alguns outros, né, 10 mil e 6 meses. Né? Então vai depender muito do fabricante do veículo, do que ele pede, né, para você seguir nesse plano de revisões.
Então como é que o motorista faz para saber? Ele vê no manual, ele segue que tipo de instrução para saber de quanto em quanto tempo ele pode fazer a revisão?
É interessante se ele tiver um manual, né, seguir dentro do que está no manual, o veículo dele, mas claro que hoje existem, a gente hoje acontece muitas vezes de comprar um carro seminovo, né, e não ter um manual. Então, assim que possível, né, ir num mecânico de confiança, perguntar de quanto tempo eu tenho que fazer essa revisão, né, quanto tempo que eu tenho que fazer esse check-up, o que eu preciso, né, não ficar na dúvida. Se tiver oportunidade, vai e pergunta, né, para o seu mecânico para tirar todas essas dúvidas, assim, em questão de revisões.
Você tem reparado, Fábio, como mecânico e ao longo da sua experiência, a comunidade, antes de realizar as férias, tem procurado fazer a revisão ou ainda está muito aquém?
Tem crescido, assim, bastante essa ideia, né, de sempre antes de viajar fazer as revisões, né, dos veículos. Porém, né, alguns ainda insistem, né, em deixar, às vezes, para a última hora, né? Mas o que a gente aconselha é sempre não deixar as revisões, né, para somente quando vai viajar.
Vou viajar amanhã, faço a revisão hoje, não dá certo, né?
Não, às vezes acontece, né, de ter alguma coisa assim um pouquinho mais séria, né, que talvez o cliente não perceba, mas exige um pouquinho mais de tempo, ou, né, alguma peça assim que talvez não tenha, né, a pronta entrega e precisa fazer. Então, o interessante é sempre, né, procurar seguir sempre esse plano de revisões, né, talvez de 5 em 5 ou de 10 em 10, mas sempre seguir esse plano de revisão para você ter sempre o carro em dia, que até mesmo quando for viajar, né, nas férias, o carro já está em dia, nem precisa, né? Já fez a revisão, já fiz a revisão mês passado, então posso só abastecer e tá líquido, tudo tranquilo.
Agora 13h10, participa junto com a gente aqui da programação da CBN Vale do Iguaçu, programa CBN Tarde de Notícias, o Fábio Luciano Piquet, mecânico aqui do município de Porto União. E ouvinte já está interagindo conosco pelo WhatsApp da redação, que é o 998710002. Fábio, a pergunta do morador do distrito de São Cristóvão é a seguinte: depende do carro, se for mais velho, tem que aprender a sentir os sintomas do veículo para saber se é necessário fazer a revisão? Essa é a pergunta.
Ele não, assim, para você sentir, né, o que o carro precisa de revisão, não necessariamente seu carro precisa ser mais novo ou mais antigo. É, muitas vezes o carro ele precisa de uma revisão, independente da idade dele. Ele precisa de uma revisão, mas talvez você não vai sentir, né? Você não vai perceber. É, talvez, às vezes, aconteça algum barulho, mas às vezes não vai aparecer esse barulho, mas precisa dar uma verificada, que talvez seja um começo de uma folga, né? Uma correia dentada, por exemplo. Uma correia dentada, ela não avisa a hora que ela precisa ser trocada. Você tem que trocar conforme a quilometragem ou o tempo que o fabricante exige. Então, ela não vai te avisar. O dia que ela arrebentar, ela avisa: ó, estraguei.
Uhum.
Então, daí o prejuízo... daí já foi um sinal, né, que ela já estragou e o prejuízo, assim, né, a despesa vai ser muito maior. Então, existem itens, né, independente da idade do carro, que sempre tem que fazer essa manutenção, independente da...
Fábio, o óleo do motor, este também é um item muito importante para o veículo. Como é que faz para checar? A pessoa consegue também checar em casa ou é necessário levar para um profissional? Como é que fica a questão do óleo?
O óleo em si, o que a gente vai conseguir fazer em casa, né? A única verificação é do nível dele, que é pela vareta lá no motor, né? Então, assim, como hoje a gente, se você não tem o controle, uma etiqueta no, né, no carro, no para-brisa, de quando que foi trocado, se foi trocado há 30 dias ou foi trocado há 5 mil quilômetros atrás, a gente não consegue saber. Mesmo, né, a gente com um mecânico não consegue saber se esse óleo já está com 10 mil quilômetros ou não. Então, certo, sempre bom ter esse acompanhamento por escrito, assim, né, numa etiqueta, assim, para saber mais certinho.
Fábio, outro item é o ar-condicionado. Agora, no período das férias, ele também necessita de reparos?
Sim, o ar-condicionado, ele não somente agora nas férias, no, né, no verão, né, que normalmente é o que a gente mais usa, o ar-condicionado é no verão. Ele tem que ser, a manutenção do ar-condicionado, ele tem que ser periodicamente, né, durante todo o ano. Mesmo no inverno, a gente tem que fazer uma manutenção, porque ele existe um filtro dentro dele, e como ele umedece todo o sistema, né, uhum, por onde ele passa, ele umedece. Então, isso, se a gente não faz uma manutenção periodicamente, não troca esse filtro periodicamente, não faz uma higienização desse ar-condicionado periodicamente, ele vai começar a criar ácaros, né? Então, tudo aquela pessoa que talvez sofre de uma rinite, algum problema respiratório, pode acontecer até mesmo de agravar, né, o seu problema devido a essa...
É dois lados, é o problema com relação ao veículo e também à saúde.
Sim, com certeza.
Tem outra pergunta do ouvinte, ele diz o seguinte: Fábio, já fiz a revisão completa no carro com 15 anos e no meio da viagem deu problema. O que é que pode ter ocorrido aí? Às vezes fez a revisão, mas tem alguma coisa que está obscura naquele momento?
Sim, existem muitas coisas, principalmente, né, que nem tem alguns carros, né, mais assim, com um pouco mais de anos, né, de uso, assim, que existem muitos carros assim que existem problemas internos, né, dentro do motor, uma corrosão, alguma coisa sobre a água do radiador, ou até mesmo alguma coisa elétrica, né, que a gente muitas vezes não consegue prever esse problema elétrico. É uma lâmpada que, né, você vai fazer a revisão, a lâmpada hoje está boa, mas amanhã você vai sair no meio da estrada, ela pode queimar. Então, são coisas assim que existem, coisas que a gente não consegue prever mesmo.
Pneus, Fábio. Pneus também merecem uma maior atenção por parte dos usuários. Quais são as dicas?
O principal cuidado hoje com o pneu, né, é a calibragem, né, a gente manter sempre essa calibragem do pneu certa, conforme o fabricante do veículo pede, né, conforme exige ali se você vai usar bastante carga ou não. Esse é o principal, né, um dos principais fatores para preservar o pneu. O alinhamento, também isso é muito importante para manter a vida útil do pneu, né? E com certeza também sempre está cuidando, mesmo que talvez foi feita a revisão, mas a gente, né, o próprio proprietário pode ver visualmente se o pneu está muito gasto, né, o desgaste dele está desparelho, está gastando um lado mais, né? E como a gente sempre sabe, né, a gente sai viajar nessas férias, os pneus têm que estar bom, até porque hoje chove bastante, né? Principalmente nessa nossa região, e principalmente na chuva os pneus são bastante exigidos, né?
O step também, né? O Vamos step. Lembrar aqui. Se tiver três pneus com 29 libras, por exemplo, e um estiver com 15, o que é que acontece?
O que vai acontecer é, se esse pneu, né, for na traseira, o que você vai sentir? Você está andando, principalmente na estrada, que você vai sentir o maior defeito disso, né? O que vai acontecer? Vai sentir uma instabilidade na curva, né? Você vai sentir que o carro não está firme, né? E na frente também a mesma coisa, ele não está firme, mas você percebe, daí você vai conseguir perceber no volante, né? Que o carro vai te puxar para um lado, ele vai guiar para o outro lado. Se você soltar ali do volante levemente, né, você vai sentir que o carro vai para a direita ou para a esquerda. Então, esse também é um fator que você consegue sentir, né?
Fábio, quem dirige não pode abrir mão da boa visibilidade. Então, por isso, vamos falar agora do para-brisa, das palhetas, que são fundamentais, como você bem destacou. Quem está nos ouvindo neste momento, hoje, sexta-feira, e pretende pegar a estrada no final de semana, vai viajar, estamos com o período típico da estação do verão, ora chove, ora tem abertura de sol, então é um momento típico. Então, como você bem falou da questão chuva, deste fator, são itens também que devem ser levados bem a sério pelo condutor.
Sim, com certeza. As palhetas, né, de limpador de para-brisa, elas são os itens de segurança, né, juntamente com o restante da parte do carro. Então, o que a gente aconselha é sempre você manter, né, o para-brisa em perfeitas condições de limpeza, né, na parte externa dele, como juntamente com a parte interna. E como a gente escuta muito assim, muitas vezes, a palheta ela não tem validade. Uhum. Não, ela tem validade sim. Mesmo que a gente use pouco ela, né, às vezes os fatores que a gente usa, choveu pouco aí durante 6 meses, quase não choveu, quase não usei as palhetas. Mas o carro fica, às vezes, o dia inteiro sobre o sol.
É verdade, né, que ela resseca?
Resseca. Principalmente, né, o sol, a poeira, ela prejudica bastante essa borracha. Então, às vezes, a gente vai, né, viajar ali meio de última hora e não dá atenção a esse item, com a chuva na estrada, e acaba sentindo a dificuldade na visibilidade.
Até porque, quando a chuva não é tão branda, faz aquele barulho, né? Quando ela já não está tão boa, ela faz um rec-rec, né, no vidro ali, que é perceptível que está no momento da troca, né?
Isso. Ela vai sentir, mas muitas vezes ela não chega a fazer o barulho, mas ao mesmo tempo também ela não vai limpar o para-brisa. Você vai passar ali, é coisa que não estivesse usando nada, né?
Então, e pode danificar o vidro?
Com certeza, se a borracha estiver muito ressecada, com o tempo, se a gente deixa passar, ela vai começar a riscar o para-brisa, né? O para-brisa começa a ficar fosco e daí já não tem mais volta, daí é só trocando o para-brisa.
Ouvinte participando junto com a gente, a pergunta, Fábio, é a seguinte: que recomendação o senhor daria para quem tem um carro acima de 20 anos? A estrada, por exemplo, de uma viagem de 500 quilômetros, andar uns 200 e parar. Ou se fazer uns 500 quilômetros, pode desgastar ainda mais o carro? Numa viagem longa, com um carro que já está com o seu proprietário há 20 anos. Ele está apto para a viagem.
Se o carro estiver em dia com todas as suas revisões, né? Foi feita as revisões, feito umas revisões gerais, que a gente chama, né, verificado toda essa parte de itens de revisão, o carro tiver 100%. Se você tem a necessidade de viajar e não poder parar, você pode ir sem problema nenhum. Mas claro que quando a gente vai viajar justamente em férias, você quer parar, passear, olhar, né, parar no mirante da serra, dar uma uma verificada, mas não tem problema.
São várias as paradas,
é,
né?
É, isso com certeza.
Fábio, se você sair de férias e o motor superaquecer, por causa de um defeito no radiador, o que é que faz? Qual que é a primeira orientação para quem está nos ouvindo?
Então, essa parte de superaquecimento do motor, né, como é, ela seria uma parte mais técnica. Muitas
certo.
Vezes, alguns motoristas, você não consegue distinguir, assim, né, de imediato. Então, o que a gente aconselha? Se você sentiu que a temperatura subiu, né, que está um pouco elevado, você tenta, né, você está lá elevada a temperatura no ponteiro, mas você sente que o motor não está em ponto de fervura, você diminuir um pouco a sua velocidade e diminuir um pouco a exigência do carro, andar numa velocidade que você possa ser segura dentro da via, né, mas que possa dar aquela ventilação, mas claro que sempre tomando cuidado para que não possa, não ferva mais, né, se mesmo você andando com o veículo dando essa diminuída, ele continua superaquecendo, o mais certo é você encostar no acostamento, né, sinalizar, uhum. seguro, tudo, e providenciar um guincho, alguma coisa assim.
Pra e não evitar. Seguir viagem.
O aconselhável não, porque como a gente não se sabe se tem água, o que aconteceu no problema, se você seguir viagem pode, né, ocorrer de os danos serem muito maiores. Né? Às vezes o dano pode ser uma coisa simples, barata, mas às vezes se você roda, essa peça baratinha que pode ter estragado acaba tornando prejudicando até... Aí teve casos, né, que o cliente não parou, né, não podia parar, estava andando de madrugada, sentiu que não era seguro parar, ele preferiu seguir viagem, mas comprometeu o motor por completo. Então
é algo para se deixar para um profissional, né? Agora 13h21, Fábio, e as velas do veículo, de quanto em quanto tempo elas devem ser trocadas?
Então, as velas, a gente volta, né, àquele assunto de conforme o fabricante. Né, tem fabricantes que pedem cada 40 mil, né, troca as velas. Alguns fabricantes é com menos, dependendo do carro, né, que você vai ter, é só com 100 mil. Então, isso vai variar de carro para carro e de fabricante para fabricante. Mas, se é feito a revisão periodicamente, o mecânico já vai fazer essa verificação e já vai te dizer, ó, a vela necessita ser trocada.
Certo. É verdade que a revisão de carros populares é mais barata, Fábio, hoje no cenário atual?
A revisão hoje do carro popular, ela depende muito, né, em si da quilometragem, do que aonde que o cliente anda, né? Porque às vezes tem uma revisão de 20 mil quilômetros de um carro popular que, dependendo o que aconteceu no carro, o desgaste que teve no carro devido à estrada que o cliente anda, ela se torna mais cara do que uma revisão de um carro mais luxo de 20 mil quilômetros que o cliente anda mais em uma cidade, numa estrada assim com menos acidentes, menos esburacadas, né?
Certo. E uma questão aqui bem curiosa, o carro parado também precisa de revisão?
Precisa, com certeza. O carro hoje parado, se a gente for ver hoje um carro parado, ele te dá mais manutenção do que um carro andando. Porque o carro ele foi projetado para você rodar, para você andar, para você exigir dele. Então se hoje ele fica parado, o pneu resseca, a bateria lá descarrega,
uhum.
Então tem vários itens, né? As borrachas de suspensão, ela, por ficarem paradas, elas também ressecam, então o carro parado em si não quer dizer que não precisa fazer revisão, precisa fazer uma revisão, né? Com certeza, claro que vai ter menos peças para você trocar do que um carro que está rodando, mas necessita da revisão igual.
Fábio, revisar sempre antes de viajar garante a segurança de todos. Quais seriam as suas orientações a quem está nos ouvindo?
O que a gente, né, orienta, assim, que as pessoas sempre quando for viajar, ou até mesmo antes, né, durante o ano, sempre manter as revisões, né, certinho, sempre passar no seu mecânico. Ó, senti um barulho diferente, você tem como se dar uma olhadinha? Ó, tem como dar uma olhada, calibra os pneus para mim, né? Porque a gente com o carro sempre em dia, né? A gente sempre sabe que pode ir e voltar tranquilamente, né? Se o carro tá bem revisado, feito, a gente pode viajar tranquilo, não vai precisar parar de atrás de guincho no meio do caminho. As únicas paradas que a gente vai fazer é para parar no mirante, para fazer um lanche, né? As únicas paradas, a gente não vai precisar parar para, né, para chamar um guincho, para pedir um socorro, para pedir
ajuda.
É triste,
não é? Você estar em férias com toda a família, com bagagem, até tem gente que leva animal de estimação e por aí vai e para um problema no veículo. É complicado, né?
É complicado, né? Você torna um transtorno total, né? Às vezes, né, as pessoas que estão junto, muito junto, né? A gente com criança também, né?
Isso.
Às vezes as crianças não têm a paciência, né? Não sabem que o carro estragou, não entendem que o carro estragou. E daí começa aquele, né, chorar. E daí o pai e a mãe já começam a ficar nervoso porque o carro estragou, porque a criança está chorando, né? Então, muitas vezes, coisas que a gente pode evitar, né? Fazendo aquela revisão periódica, né? Porque, o que acontece? Evita. Né? E hoje, as pessoas, a gente orienta assim, que sai muito mais barato a gente fazer uma revisão periodicamente, né, que é o preventivo, que a gente chama, né, a correção preventiva, do que depois a gente fazer o corretivo.
Uhum.
Né? Às vezes é muito mais barato a gente fazer a revisão, olhar lá, ó, tem um terminal de direção só que está com folga, do que eu deixar esse terminal de direção estragar, comprometer o resto da direção, que lá para frente se torna muito mais caro. Então sempre a preventiva se torna muito mais barato, se a gente for colocar bem certinho na ponta do lápis, sai muito mais barato a preventiva do que a corretiva.
Está aí o recado. Ouvimos o mecânico de Porto União, Fábio Luciano Piquet. Participou do programa CBN Tarde de Notícias. Fábio, quem está nos ouvindo, excelente mais de viagem, então lembre-se, faça a revisão do seu veículo antes de sair de férias, tenha férias agradáveis, juntamente da sua família e, é claro, com segurança. Um excelente final de semana a você, muito obrigada pela participação.
Obrigado a vocês também, obrigado, né, à CBN, a dar toda essa oportunidade, né, para a gente partilhar todo esse momento. Né, então, a gente está à disposição, ainda que a rádio precisar, e sempre a gente tirar algumas dúvidas aí do ouvinte.